Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é sábado, dia 4 de agosto de 2018. Eu sou Marina Mesch, acadêmica do curso de jornalismo e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado falamos sobre a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo que inicia na próxima semana. Você acompanha ainda as notícias da semana e o boletim da Rádio Web.
Notícias da semana.
A Secretaria Municipal de Saúde de Juí encaminhou ontem ao Ministério da Saúde os números finais da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A informação é da coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, enfermeira Salister Hoover, ressaltando o empenho e dedicação das equipes, porém faltou consciência por parte de alguns pais sobre a importância da vacina na proteção da saúde de crianças e adolescentes principalmente. Para tentar mudar isso, estão sendo estudados métodos diferenciados de abordagem através de um trabalho mais intenso e com maior número de profissionais. A ausência de casos de gripe pode ter sido responsável maior pela baixa procura por vacinas, especialmente do grupo de crianças e gestantes. Apesar da campanha ter sido encerrada oficialmente, a vacinação continua para todos os públicos nos postos, restando ainda cerca de 3 mil doses, enfatizou Salister Hoover. Do universo de 21.240 pessoas a serem imunizadas, 18.069 foram vacinadas, o que representa uma cobertura vacinal de 85,07%. O total de doses aplicadas em Ijuí nessa campanha foi de 30.594 doses. No ano passado foram 33 mil. A Rede de Integração Social realiza hoje um bazar solidário com o objetivo de assistir, orientar, instruir e estimular a cooperação dos associados no tocante das atividades da área socioassistencial, desenvolvendo entre elas o espírito de parceria e de solidariedade em prol da defesa dos interesses e da integração e valorização do ser humano. Além disso, pretende aperfeiçoar a difusão das ações, dos produtos e serviços desenvolvidos pelas organizações sociais. Hoje são 10 instituições que fazem parte da rede, 8 delas estarão presentes no evento do Bazar Solidário. A APECAM, a FIM, a PAI, CAIS, Lar Bom Abrigo, Lar da Criança, Henrique Libich, Meame e Sabeb. O Bazar Solidário acontece nesse sábado até as 4 horas da tarde, no Ginásio de Esportes da Primeira Igreja Batista, na Rua 15 de Novembro, no centro de Ijuí. Com a proximidade das datas de vencimento das contas de luz, o Departamento Municipal de Energia de Juí estará orientando os consumidores de energia sobre os locais de pagamento da conta de luz. A partir de agora, as agências lotéricas credenciadas da Caixa Federal não receberão mais a fatura. De acordo com a direção da autarquia, de maneira geral, o serviço continua normalmente nas agências físicas ou virtuais, de outros bancos e da própria Caixa. A justificativa para a mudança, de acordo com a direção do DEMEI, leva em consideração principalmente o interesse do próprio usuário do serviço de energia. O consumidor sempre quer o barateamento do custo da energia e cabe à direção da autarquia avaliar e buscar as alternativas, cujo custo-benefício irão nos permitir diminuir os custos, afirmou o presidente Ruben Herter. A ideia, segundo o dirigente, é que a economia feita com essa mudança venha a se refletir no valor da tarifa, já no próximo reajustamento. O nosso objetivo é repassarmos essa redução de custos para o nosso consumidor, reitera. Com a mudança, os consumidores podem procurar os seguintes pontos de atendimento: Banco do Brasil, Agência dos Correios, Cotripal, Banrisul e além dos Banripontos, Bazar Paraty, JA Informática Automação, Lotérica Grenal e Juí Limitada, BMF Gás, HM Telepeças, Havanas, CFC Pizuti, Cuxac Supermercados, Posto Ipiranga e na Rua 3 de Maio, esquina com a Avenida 21 de Abril.
Boletim Rádio Web.
O projeto que garante o acesso dos centros de tradição gaúcha a recursos do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais foi sancionado pelo governo do estado. Com essa nova lei, os CTGs vão poder usar verbas originárias do Procultura para investir em obras estruturais de pequeno porte, como explica o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairo Calegaro.
Na LIC, eu só acessava para fazer atividades culturais. Eu não podia investir em nada na minha estrutura do CTG, estrutura material. Hoje eu vou poder disponibilizar esses recursos para fazer um investimento na estrutura, uma reforma, uma melhoria, um conserto, que eu não poderia fazer antes. né? E muitas vezes os CTGs estão precisando disso. Existem empresas que aportariam, que ajudariam, mas via lei de incentivo, mas não tinha uma legalização.
Conforme o autor do projeto, o deputado estadual Gilmar Socella, do PDT, os CTGs vão poder solicitar recursos para construção, preservação, conservação e reforma de suas sedes.
Porque a ideia é que a gente possa ter uma parte dos recursos, que são em torno de 35 milhões por ano, que é destinado para a cultura, que a gente possa ter uma parte disso também para os CTGs, fazer pequenas reformas, pequenas ampliações.
Existem no Rio Grande do Sul cerca de 1.700 centros de tradição gaúcha. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
Estudo realizado pelo Movimento de Mulheres Municipalistas quantificou características de gênero e raça nas esferas do executivo e legislativos municipais em todas as regiões do Brasil. A análise utilizou dados do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE. Tânia Zilkowski, coordenadora do Movimento de Mulheres Municipalistas, destaca que as cotas para mulheres na política ainda deixam margem para discriminação racial.
A gente já tem um histórico de participação de mulheres na política brasileira bem baixo, né? E principalmente das negras, não é nada exemplar. Está longe dos patamares mínimos de equidade. O Brasil possui, na lei das eleições, aquela regra que determina uma cota mínima, né, de 30% e máxima de 70% de candidaturas por gênero em cada partido. E mesmo assim não existe nenhuma proposição específica que trate de etnias, de raças. Aí abriu margem para o aprofundamento da desigualdade racial de gênero que prevalece na política.
Os dados da pesquisa utilizam como base o último censo realizado em 2010 e analisam a representação feminina e negra nas eleições municipais de 2016.
Foram eleitos 63.229 cargos de prefeitos e vereadores. Desse total, 36.858, que equivale a 58% mais ou menos, informaram ser da cor e raça branca. 22.877 informaram ser da cor parda. 2.997 informaram ser pretos. E 324 informaram ser amarelo.
No Rio Grande do Sul, a representação negra e feminina na política é ainda menor. Tânia avalia os baixos índices.
Em primeiro lugar, que é muito difícil a mulher ser uma vereadora, prefeita no Brasil. Acho que ainda tem muito machismo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é o número de onde a gente tem menos mulheres eleitas.
Você pode acessar este boletim em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Thaís Uchoa. Você acompanha agora a entrevista com a coordenadora do setor de imunizações da 17ª Coordenadoria Regional de Educação, Clédio Zottonelli, sobre a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Primeiramente, Clédio, obrigada pela tua participação e fala um pouco para nós sobre o público-alvo da campanha.
Essa campanha, então, vai iniciar agora, dia 6 de agosto, até o dia 31 de agosto. E no dia 18 de agosto, nós vamos também, é um sábado, atender todo esse público-alvo, então, da campanha, que são as crianças de um ano, que já fizeram naninha, então, em 6 de agosto, até antes de completarem 5 anos. As crianças que completaram 5 anos não é nosso público-alvo nessa campanha.
Tem alguma meta de cobertura vacinal da campanha em Juí?
Nós, na coordenadoria, nossos 20 municípios da área de atuação, são 10.767 crianças e em Juí 3.911.
Certo. Quais são os sintomas da polio e do sarampo?
O sarampo, ele é uma doença viral, né? É altamente contagiosa, isso que é importante a gente ter, assim, a ideia, né? A situação de que ela, na verdade, ela é facilmente transmissível, por isso que ela é tão séria e por isso que nós temos que vacinar essas crianças novamente, mesmo que já tenham dose de vacinas. mas os sintomas dela, os principais são febre, exantema, que é aquele vermelhidão na pele, também seguido com um dos sintomas de tosse ou coriza ou conjuntivite. Quando uma pessoa apresenta esses três sintomas, é que a gente diz que ela está provavelmente com sarampo, mas ela pode complicar. E principalmente nas crianças menores de 5 anos, sim, ela leva, ela evolui muitas vezes para complicações, então, respiratória, pneumonia, e também pode levar ao óbito.
Tá certo. Vai haver um dia D agora em agosto, né? Explica para nós um pouco mais sobre esse evento.
O dia D é o dia que todas as salas de vacina do Brasil, elas ficam abertas, então, das 8 às 17 horas, para exclusivamente atender as crianças, as pessoas que vão participar dessa campanha, então. Nesses dias e em todos os outros dias também, a gente vai olhar detalhadamente a carteira de vacina de todas as crianças nessa faixa etária, exatamente para poder ver se tem alguma outra também vacina atrasada e vacinar. Todas as crianças, então, vão receber as duas doses de vacina, a gotinha contra a poliomielite e a vacina contra o sarampo nesse período aí.
Está havendo um aumento, né, bem significativo de casos de sarampo no Brasil. Clédis, por que que tu acredita que está acontecendo isso em cenário nacional?
São vários fatores que influenciam. As baixas coberturas vacinais é que levam a pessoas a estarem suscetíveis à doença. Se nós tivéssemos a nível de Brasil como um todo altas coberturas, ou no mínimo cobertura de 95% da nossa população que estivesse vacinada, mesmo que viesse um caso importado por qualquer motivo, a nossa população não adoeceria. Infelizmente, as coberturas vacinais no Brasil estão cada vez caindo mais. Mas o que pode também trazer a doença não é só essas questões de movimentos migratórios, como está assim, muito em foco hoje, os venezuelanos vindo para o país e tal. Mas também as relações comerciais entre os países e as empresas hoje estão muito presentes, as viagens internacionais de trabalho e de turismo, que até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro caso de sarampo que nós tivemos foi o caso importado da Europa, aqui em São Luís Gonzaga. E depois nós tivemos um caso, que foi um outro nosso, foi uma estudante que foi para Manaus, voltou com a doença, e aí então está aparecendo outros casos no Rio Grande do Sul também.
Certo. A campanha contra a gripe não atingiu os 90%, né, da cobertura vacinal estimada pelo Estado. Você acha que esse período da campanha contra a polio e sarampo vai ser suficiente para imunizar 90% da cobertura, né, necessária das crianças?
Olha, a gente espera que sim, porque com toda essa questão da divulgação dos novos casos de sarampo, principalmente que nós estamos tendo e aqui no Estado e no Brasil como um todo, e o risco que nós temos, né, de crianças adoecendo e até indo a óbito, eu acho que sim, isso alerta a população e os pais e os responsáveis pelas crianças menores, então, de 5 anos e maiores de 1 ano. A gente espera, sim, vacinar 100% das crianças nessa faixa etária. Mas 95% já é o ideal para nós quebrarmos a cadeia de transmissão, para que se por acaso alguém venha doente aqui para o nosso estado, se as outras pessoas estão vacinadas, então as pessoas também não vão transmitir essa doença adiante e não vão adoecer. Então a gente tem toda assim a preparação, o pessoal está todo mundo empolgado e tal, buscando atingir essa meta.
Clédis, agora para a gente finalizar, o que que é necessário levar para ir vacinar as crianças?
Olha, importantíssimo levar a carteira de vacina. As crianças de 1 ano até 5 anos, praticamente 100% delas têm a carteira de vacina e os pais levam. É só lembrar de que precisamos para avaliar, então, caso a caso. Cada criança nós temos que avaliar individualmente.
Muito obrigada pela tua participação. Alguma contribuição final?
Eu acho que é bem interessante também falar que ainda nós temos vacina contra a influenza e que os casos contra a gripe, né, no caso, e que os casos de gripe também ainda estão acontecendo no nosso meio, que se alguém tiver interesse de ser vacinado, essa vacina ela pode ser feita até o final do ano para toda a população.
Certo, muito obrigada. E a gente ouviu então a Clédis Ottonelli, ela que falou a respeito da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Estado lançou nesta quinta-feira o perfil da educação pública no Rio Grande do Sul. O estudo apresenta dados sobre a infraestrutura das escolas na rede pública, assim como investimentos realizados por aluno e o cumprimento das metas no Plano Nacional de Educação. O conselheiro do TCE, César Miola, explicou em coletiva de imprensa outros detalhes do levantamento.
Dados da infraestrutura das escolas do último censo escolar indicam que mais ou menos a metade delas em todo o Brasil não tem condições de acessibilidade. Nós temos, dependendo do estado da federação, que pode ir de 30%, 40%, 50%, 60% que não tem biblioteca. Então nós temos desafios enormes do ponto de vista quantitativo e na seara da qualidade, evidentemente, em dimensão parecida.
Miola destaca que as metas já foram adiadas anteriormente e o novo prazo para o seu cumprimento é em 2024. Ele explica que, apesar da situação não ser a ideal, o estado teve melhorias.
Aqui no estado, olhando para a situação da educação infantil, nós evoluímos muito. Quando o tribunal começou a monitorar em 2008, 2009, a prestação, a oferta de vagas, nós colocávamos num ranking do Rio Grande do Sul em 19º lugar. Os dados compilados de 2017 nos colocariam numa quarta colocação, mas ainda quase 20% das crianças na faixa etária de 4 e 5 anos não têm acesso à pré-escola no Rio Grande do Sul, e ela deveria ter sido universalizada já em 2016, diz a Constituição.
O estudo é aberto ao público e pode ser acessado no site do TCE. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Aline Possaura.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Meixe Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.